Nós gostamos de contar histórias aqui no programa e hoje estamos recebendo aqui no estúdio o Alexander Saturno, o popular Leco, que é colaborador da empresa Força e Luz de Uruçanga. Conhecer um pouquinho mais sobre o passado, o presente, as dificuldades, a evolução da energia hoje, né, com sistemas muito mais sofisticados, com muito mais tecnologia e até com muito mais segurança. Coisa mudou muito, muito mesmo, né? Desde a instalação de um poste até, né, a criação de uma nova rede, está muito, muito diferente. E é um prazer lhe receber aqui, eu vou chamar de Leco, que é o popular, né? Bom dia, Leco, tudo bem?
Bom dia, Bicudo, bom dia, ouvintes da Rádio Marconi.
Você é natural de Uruçanga, Leco?
Não, Criciúma. Mas meus familiares todos são daqui, né? Então, uruçanguense, né? Desde os 5 anos... Nasci em Criciúma, mas morei pouco tempo lá. Uhum. Aí viemos para cá, junto com. E até hoje, 52 anos de idade.
Perfeito. Quantos anos de EFLU?
EFLU, 22 anos.
22 anos.
Completei dia 5 de abril de 2026.
É um longo período, né? Bastante tempo.
É um trajetozinho. Mas foi bom. Foi bom e é bom, né? Uhum. Trabalhar aí.
Qual é a sua formação na eletricidade?
Eu sou eletrotécnico.
Eletrotécnico.
Isso.
E esse profissional, ele faz o que, principalmente? Que tipo de atividades você faz na EFLU?
Eu agora estou na área da ligação, né? Fiscalizo entradas de energia, né? Tipo prédios, indústrias, residências, né? Uhum. E faço instalações
Você faz a conexão com o usuário?
Isso, é. Certo. Isso, a gente faz esse tipo de trabalho. Mas também já estive também na área da rede, né? Colocando postes, já fiz de tudo ali. Uhum. De tudo um pouco, né? Leiturista, né? A gente também faz esse trabalho de leiturista. Todos os funcionários ali na área de operação, na época da leitura, né? A gente que sai para fazer a leitura, todos eles. E depois, na entrega das faturas também.
Uhum. Como é que foi o seu processo de entrada nessa atividade? O que você fazia antes da energia?
Antes da energia, eu estudava, né? Finalizando o segundo grau. E cuidava de uma lanchonete que a minha mãe tinha, um barzinho, né?
Certo.
Cuidava, é. Uhum. Mas também já trabalhei de servente pedreiro, na Fontana também, né? Hoje, nas minhas empresas que eu trabalhei, só a consultora Fontana e a Força Luz hoje. Né? Tenho só duas empresas no currículo de carteira assinada.
Como é que é trabalhar com energia elétrica, hein?
Ah, é bom.
Você gosta?
Tem que gostar, né? Uhum. É um serviço que te dá, assim, prazer de fazer, né? Que tu vê que quando tu faz um serviço e tu vai lá, vamos supor, bate o interruptor, acendeu a lâmpada. É uma satisfação, né? Uhum. De tu ver aquele serviço feito. Não chega lá e te bater o interruptor e não funcionar. Então é uma coisa que te dá emoção, te dá alegria, né?
A energia é uma coisa mágica, né?
Ah, sim,
a gente,
né,
volta lá atrás nos sistemas de geração de energia, né? Energia eólica, energia fotovoltaica, energia hidrelétrica.
Hidrelétrica, termoelétrica.
Exatamente. Então lá começa a base da geração. Aí ela chega aqui, está disponível, mas até você permitir que ela funcione precisa de muito trabalho, né?
É um processo, assim, complexo, né?
É.
Que, dependendo de como ela é formada, tanto eólica quanto hidráulica, termo, né? Ela tem o seu processo, ela tem aquele, como é que eu vou explicar, da onde ela é produzida até chegar em certas subestações e até chegar na residência ou numa indústria. Ela tem um processo que é dinâmico, legal. Para quem gosta de energia, é uma coisa legal de se estudar.
Quando você começou no EFLU, você já tinha algum conhecimento, algum curso na área de energia elétrica? Ou você iniciou com atividades mais simples, depois passou a estudar mais?
Quando eu vim para EFLU, eu trabalhei de 8 a 9 anos na Fontana. Na costura Fontana, mas quando eu entrei na Fontana, eu não sabia, não entendia nada de energia.
Certo.
Eu entrei lá, assim, às cegas, né? Como um puxa-fio daqueles, né?
Aí já, depois. Já começou trabalhando com eletricidade na construtora.
Eu trabalhei 2 anos de servente de pedreiro, daí depois eu saí e fui receber, tipo, não um convite, né? Perguntaram para mim se eu sabia de alguém que queria trabalhar na parte elétrica. Sim. Aí eu disse que eu estava interessado, se poderia ser eu, né? Aí ele, não, então vamos. Aí comecei a trabalhar lá e fui me interessando, e quando estudando física ali, tinha energia e tal, elétrica. Eu comecei a olhar projetos e fui me interessando, e foi indo. E fiquei, acho que 8 anos, 9 anos lá na construtora. Foi onde uma vez um colega de trabalho, que era aqui da Força Luz, seu Fogaça, ele assim, por que tu não deixa um currículo aqui na Força Luz? Aí eu disse, eu entendo bem de prédios, né? A instalação de agora é de rede, é totalmente diferente. Aí ele disse, não, mas deixa ali, tu entende energia e tal. Aí foi aonde eu peguei e deixei um currículo. E continuei lá na Fontana, trabalhando. E um dia eu recebi uma ligação. Aí era uma ligação aqui da Força Luz, pedindo para mim fazer uma entrevista. Aí foi aonde eu fiz a entrevista com o engenheiro Marcelo. Aí fiz essa entrevista, daí ele falou, se a gente precisar dos teus serviços, nós te comunicamos. Se não, a gente também vai comunicar dizendo que a gente não vai precisar. Daí eu continuei trabalhando na Fontana. E ali, por acho que umas 2 semanas, aí fiquei esperando o resultado, até o meu chefe lá da Fontana veio, como é que está lá a situação da Força Luz? Eu disse, ficaram da resposta, mas ainda não conseguiram, não recebi a resposta. Ele disse, Leco, tu estás de férias, tu pega uma férias e depois resolve lá. Aí se tu quiseres ir para a consultora, para a EFLU, a gente vai lá, te dá todo o suporte, tudo que tu precisar. E se não, continua aqui com a gente. Aí passou-se, eu acho que 1 dia, 2. Aí eu recebi outra ligação da EFLU para ter uma entrevista com o Jander. Aí foi aonde que fiz a entrevista. Ele, né, fez todos os procedimentos
e
tal.
E você está ali há 22 anos, então, trabalhando, né, em vários setores, né?
Já fiz vários setores ali.
Para quem está ouvindo a Marconi ou assistindo, nós estamos falando com o Alexander Saturno, o Leco, que atua na empresa Força e Luz. O nosso objetivo é contar histórias de um segmento que é muito importante, aliás, é fundamental, afinal, sem energia elétrica, a gente não consegue, né, fazer nada. Né? O mundo evoluiu, a energia chegou a locais onde não tinha no passado, né, onde inclusive os mais antigos lembram. Pessoas tinham lamparinas em casa, né? Lá no interior, energia chegou, a própria internet, que também depende muito da energia. É bom dizer que a energia é fundamental para a internet e até para a água. Os sistemas de abastecimento de água não funcionam sem energia. Já pensou nisso, né? Como é que é a rotina de quem trabalha, né, para manter a cidade com energia, o Leco? Né? Existem muitos protocolos de segurança, de trabalho, sim, também, né? Sim.
A gente segue regras, né? Tudo certinho, ordem de serviço. A gente, quando chega às 8 da manhã ali, né, tem todo um procedimento. Já quem é pessoal de obras, já tem as ordens de serviço para fazer as redes certinho.
Já tem um plano de trabalho determinado, né? Isso, hoje é a empresa tal, vocês vão lá fazer a ligação.
Vamos para tal lugar fazer.
Você trabalha também com um estudo de demanda de energia? Por exemplo, cada empresa, cada tamanho, cada maquinário depende de uma demanda de energia, né?
Sim. Nessa parte eu já não me envolvo. Já quem se envolve aí já tem lá o Everton, tem o Pablo, tem o Wagner, né?
O setor de engenharia já entra em ação também,
isso,
né?
Já tem esse... Aí ele já tem um conhecimento maior que o meu, né?
Quando você começou, foi em 2004, né? São 22
isso,
anos.
Isso, 2004.
Né? De lá para cá, o que que você viu de, assim, principalmente de evolução? De equipamentos, de instalação?
Sim, tem bastante coisa. Porque, assim, a área elétrica, ela está sempre evoluindo, né? Ela não para, ela está sempre em processo, sempre em evolução. Então, hoje, antigamente, cabos tu via era, vamos supor, hoje o cabo de rede era nu, né, alumínio, cabo nu, cabo de cobre nu, hoje já não, né, hoje já, e se fosse na época, até teria, mas era um valor absurdo, muito alto, muito caro, hoje já não, já é um preço mais acessível, e tem cabos isolados, né, cabos de proteção, Antigamente era cruzeta de madeira, poste de madeira, hoje já não, poste de concreto, tem cruzeta de metais, cruzetas de vários outros, né, materiais que ficam mais acessíveis para trabalhar mais rápido.
Explicando, né, para o ouvinte o que, que é a cruzeta, né?
A cruzeta é aquele... tem o poste.
O poste fica no sentido vertical, de pé, e a cruzeta no horizontal, né?
Isso,
paralelo ao chão.
É paralelo ao chão, é.
Isso aí.
Aí ali ela é colocada, tem assim. Como é que eu vou te explicar? A estrutura, né?
A estrutura.
Do poste.
Uhum.
Então, assim, aí cada estrutura ela é colocada conforme a estrutura pede no projeto, né?
Certo.
Então ali é feito. E assim, quando eu entrei na EFLU, eu não entendia nada desse negócio de estrutura. Porque quando tu olha para um poste, que tu vê aquilo ali, só os fios colocadinhos, tudo certo, nossa, é muito fácil.
Uhum.
É tranquilo subir lá em cima. Não, não é nada disso. Eu achava também, meu Deus do céu, totalmente diferente.
Uhum.
Então, assim, quando a gente chega, se depara com o serviço e vê que é totalmente diferente do que a gente pensa...
Na década de 80... De 86 a 88, eu trabalhei na Mecril, em Criciúma.
Ah, sim.
Metalúrgica Criciúma. E a Metalúrgica Criciúma produzia toda a linha de ferragens para eletrificação. E lá a gente aprendeu o que era uma cinta, o que era uma mão francesa.
Isso, né? Parafusos.
Toda aquela linha de parafusos. Tudo que era parafuso.
Parafuso máquina.
Tudo, tudo, tudo. E a Mecril vendia para o Brasil inteiro, né?
Sim.
Para Eletropaulo, para Eletromar, para tudo que é empresa de energia do Brasil. E aprendi, hoje não lembro mais, né? Pensa quanto tempo já faz. Mas sabia todos os nomes dos equipamentos, né, que fazia. E trabalhar com uma rede desligada é muito melhor, né? Uma rede nova, por exemplo, né?
Ah, sim, com certeza, né? É que assim, ó, nós aqui da EFLU, nós trabalhamos em, a rede de baixo até a gente trabalha com ela ligada, né?
Certo.
Porque não dá para desligar os consumidores para ir lá atender um, assim, ligar uma casa, aí desligar os restos. Não, a gente trabalha com ela ligada. Claro que temos equipamentos de segurança, de proteção, tudo certinho, né?
Uhum.
Para a gente fazer esse tipo de serviço. E na rede de alta, então, a gente já trabalha com ela desligada, né? Aí, porque, assim, a nossa equipe ainda não temos um caminhão de linha viva.
Uhum.
Aí, então, é terceirizado, né?
Uhum.
Esse tipo de serviço. Mas, também, quando a gente vai trabalhar, mesmo sendo linha morta, que a gente fala, né? Linha morta, desligada ali.
Uhum.
Na abertura de chave, fechamento, é tudo feito tendo um processo, né? Na abertura, é passado a comunicação para rádios, para a empresa, né?
Uhum.
Nosso COD, que é todo colocado um...
COD?
COD. É o Centro de Operações de Distribuição, né?
Certo.
É, que daí é ali que distribui o nosso serviço.
Quando fala uma sigla, eu gosto de saber o significado, né? Centro de Operação e Distribuição, COD.
COD.
Todos nós usamos energia e pagamos por ela, né? Todo mês a gente tem que pagar a fatura, né? Tem
certo.
Que pagar o uso, né? E a gente só lembra de vocês quando falta energia. Quando falta, todo mundo lembra de vocês.
Ah, não, não, é.
Mas quando está ligado, ninguém vai lá, bate na porta da EFLU e diz assim, ó, eu vim aqui dar os parabéns porque a energia está funcionando hoje. Porque está ligada. Agora, se desligar, o pessoal lembra
não.
de vocês na hora, né?
Na hora, na hora. E não importa a hora do dia ou da noite, faça chuva, faça sol, a gente está ali. Chamou, ligou para a empresa, tem o... Ali o COD é 24 horas, né?
Uhum.
E o plantão também, 24 horas. Só que os plantonistas ficam em casa, né?
Uhum.
Tem um celular. Aí liga para a empresa atende. Aí comunica,
de vocês?
Aí comunica, o COD comunica nós em casa. A gente já vai diretamente, o mais rápido possível, para poder fazer a assistência, atender a comunidade, né?
Ou seja, naquela sala de operação técnica... Seja sábado, domingo, feriado, Natal, virada de
ano,
sempre tem alguém lá
ligado. Vai ter sempre alguém lá. Vai ter sempre alguém lá e vai ter sempre alguém em casa para depois vir atender os consumidores.
Exatamente.
Isso aí...
O plantão na virada do ano, o Réveillon, não pode ir lá fazer a festa com a família e...
poder, aqui, tipo assim, não pode sair do município, né?
Ah, perfeito.
Não pode sair do município.
Tem que estar em condições de trabalhar.
Isso,
né?
Isso, é. E depois, assim, até pode festejar não tendo bebida alcoólica e coisa assim. Tem que estar lúcido, né? Tem que... Porque, assim, né, trabalhar com eletricidade, tu não pode chegar lá... Uhum. Embriagado ou, né?
Claro.
Alucinado para te fazer um serviço.
Uhum.
Porque ela não te dá A energia, ela não te dá duas chances, né? Dá uma chance só. Ou tu faz certo, ou tu faz errado.
Exato.
Então, exato, tem que ir trabalhar lúcido.
Isso é desde uma tomada lá dentro de casa, né? Sim, mal instalada, sim, que pode gerar um curto-circuito, até grandes sistemas, né?
Ah, sim, é.
E quando chega o verão, aquelas trovoadas, relâmpago, vento, vento é inimigo de energia pra caramba também, porque voam galhos e tudo mais, né? O verão sempre é o período do ano que ocorre mais problemas com a energia?
Isso, isso. Devido a ventos, né? Chuvas fortes, raios, dá mais transtorno para não só para a Influ, qualquer outra companhia de eletrificação, né? Te dá todo um trabalho.
E o telefone não para, né?
Ah, não para. Tem época aí que é virando a noite.
Ah, é?
É, já teve época. Se nós virar a noite trabalhando.
Madrugada revezando com lanternas.
Sim, sim, é.
Para religar a energia.
É,
né?
Tem que repor a energia o mais rápido possível, né?
Vocês trabalham com minutos? Minutos é o tempo?
Sim, é tudo cronometrado. Tudo é assim, o consumidor liga para a empresa, né? Ali já marca um tempo. A empresa liga para nós em casa. Ali também tem outro. Tem o tempo que a gente chega e o tempo que... Aí quando a gente sai de dentro do pátio, até o deslocamento até no lugar onde está ocorrido a emergência, né? Chegando ali, a gente dá o... A gente passa um rádio, comunicando a chegada, né?
Certo.
Aí depois que a gente efetua o trabalho, que está tudo ok, também a gente passa um rádio, dizendo que está tudo ok, restabelecido a energia. E quando nós chegamos também no pátio, a gente passa ali o rádio, avisando, comunicando que já estamos... Tudo marcado o tempo, tudo certinho, é. E esse documento é tudo enviado para a ANEEL, né? Tudo.
O dia a dia, os bastidores de um trabalhador da energia. O último episódio, com muitas horas de sem energia, foi esse rompimento de Uruçanga Siderópolis, né? Que foi aqui, na verdade, em Rio Caeté.
Isso.
Era uma rede da Celesc, mas a Influ esteve lá com toda a equipe para dar uma força também, né?
É, que assim, a gente também se preocupa, né? Porque é uma cidade que fica fora daí, né? Então, assim, então a gente não quer. E os companheiros da Celesc ali, eles vêm também, né? Para poder mais rápido possível repor, né? Porque a energia é uma coisa que precisa. Hospitais, vocês aqui, né? Rádio, nós também. É tudo, escolas. Então, é uma coisa que hoje ela... Sem energia, hoje não se vive, né?
Qual foi a ocorrência mais complicada de vocês atender? Imagino que já teve várias, né? Mas assim, recordando uma especial que você esteve lá trabalhando, né? Ocorrência elétrica, demorada, complicada para atender, muitas vezes acesso difícil, né? Conta pra gente.
É assim, ô Bicudo, na época de temporais, que daí a gente... É vários pontos, né? Então, difícil acesso, tem lugares que é difícil acesso. Às vezes o veículo não vai, temos que botar a escada nas costas, cinto na barriga e...
Ah, certo.
É, tem vários, né? Assim, não dá para te dizer qual foi o pior. Porque quando tu sai para atender uma ocorrência, tu não espera chegar lá e só ligar um disjuntor. Tu já espera chegar lá, às vezes...
Já vai preparado para o pior.
É, a gente já vai já...
Delicado,
isso,
né?
Isso, é. É claro que quando ligo para lá, a gente já pergunta, é um consumidor só? É mais consumidores? A gente já vai já com o espírito daquele de chegar, né, já pensando, né? Não, se é mais consumidores, nós vamos ter que começar a fazer um trajeto diferente, que daí pode ser uma chave, um trafo, né, uma chave de ramal, de ligação, uma chave de trafo, de transformadores, né? Pode alimentar um certo bairro, né? Então, assim, então a gente já vai com aquele... Ou é um consumidor só, então a gente já vai mais tranquilo. Mas a gente sempre vai já preparado para já...
É possível desligar um bairro apenas? Hoje, como é que a cidade está dividida assim, em termos de energia e geografia? Desliga uma parte da cidade só também? Como é que funciona os
conforme os alimentadores, né?
Certo.
Tem os alimentadores, aí tem os ramais que saem, né? Aí, tipo assim, um bairro. Às vezes, num bairro tem 3, 4 transformadores.
Como
então
é que
não
chama
dá...
aquela chave que você, com uma espécie de uma vara...
Isso, baixa, a vara de manobra.
Clac!
Ali é a chave fusível.
É um fusível?
É, a chave fusível. e tem a chave faca, né? Que é aquela de lâmina.
Certo.
Aí a chave fusível é aquela que tu troca o cartucho ali, que eles falam a banana. Que... Porque
isso
às vezes
mesmo.
Quando a gente vai atender uma ocorrência, tipo num bairro, ah, é ali o problema, ó. E a gente sabe que é ali, que é onde está o elo caído, né? O cartucho caído. Mas só que nós temos que fazer o quê? Percorrer toda a rede que alimenta aquele transformador, né? Percorrer todo para ver se não tem um cabo rompido, se não tem rede enrolada, galho na, tipo uma árvore caída em cima da rede. A gente tem que, porque se tu chega ali, ah, tu só viu aquilo ali, chega já e bate em cima do defeito, vai estourar de volta, né? E pode até, se é um cabo no chão, que alguém tá, né, perto ou com a mão no cabo, acaba ferindo a pessoa, ou até matando, né?
Já pegou então, caído também? Poste
bastante,
caído?
Bastante, bastante.
Poste ficar amarrado com a rede pendurado
sim,
só pelos
sim,
fios?
Sim, só já bastante.
Situação difícil, né?
É.
Que tem que substituir aquele poste.
Isso, e assim, ó, quando a gente vai fazer, a gente já estuda como é que vamos fazer, porque não é só chegar lá e soltar os cabos, né? Porque aquilo ali tem um peso, tem o ângulo dos cabos, às vezes, aquilo ali, se um cabo daquele se solta, que te pega, é perigoso, pode, né, um acidente fatal, pode ser um acidente fatal até. Então, assim, a gente vai com bastante cautela, né? Então, não dá para só chegar lá e meter a mão e, ah, vamos fazer e deu. Não, vamos com calma. A gente não quer que aconteça, mas aconteceu, vamos com calma. Vamos lá, vamos fazer, porque a gente tem que não só preservar a nossa vida, né, como também preservar a vida de terceiros.
Apesar da prevenção que se faz, é difícil também se imaginar que num episódio de vento, por exemplo, aquela linha, aquela rede que passa rente a uma floresta, né, que ela está livre de receber um galho ou a queda, por exemplo, de um eucalipto que tem um ângulo de queda muito grande, ele vai lá e derruba a rede. Já aconteceu, né?
Bastante.
Muitas
bastante.
Vezes.
A maioria das vezes, quando dá tormenta com vento... Ah, é.
Já fico pensando, né?
Ah, não, não, é. Ah, faltou energia em tal lugar. Ah, a linha Pacheco tá fora.
Aham.
Ah, então a gente já sabe que
né?
A boca não é boa. A gente já vai já com aquele pensamento de, ó, já vamos tudo equipado já. Motosserra, caminhão.
As variações bruscas de temperatura, frio e calor, causam também...
Sim.
Uma consequência da energia, né?
Sim, sim, é. Tipo, no calor, é o que que acontece? O cabo, ele se delata, né?
Sim.
Então, ele, tipo...
Ele cria uma barriga, né?
É, cria aquele ângulo, é.
Isso.
Aí pode se encostar, fechar um curto e tal, né? O calor é danado. E no frio já não, né? Ele se contrai, né? Já se estica. Aí, às vezes, tem uma conexão... Às vezes que tá, assim, com um probleminha, então ela já dá problema naquela conexão. Aí, tipo, aí pode faltar energia também, né?
A própria temperatura
sim,
revela defeitos.
Revela defeitos.
Problemas, né? Problemas.
Sim, é, sim.
Muito bom. Já teve alguma situação de você, por exemplo, sair de casa sem, assim, ó, vou sair, mas não tem hora para voltar, porque esse serviço vai ser complicado, né? Horas de serviço até entregar o conserto?
Ah, sim, já teve. Teve bastante. Quando a gente, tipo, às vezes um acidente que já teve, ó, foi acidente, derrubou posse.
Acidente gente, de trânsito.
Trânsito, é. A gente chega lá no local, mas é, né, tem que, né, sinalizar e tal. E dependendo da situação, né, é demoradinho fazer o... Porque tem que fazer a troca do poste, tem que...
Aliás, existem orientações bem específicas de segurança para quem, por exemplo, bate com um automóvel, um caminhão, num poste eletrificado. Geralmente os postes são eletrificados. Quando cai um fio em cima do automóvel, existe uma orientação para a pessoa não tocar no veículo,
isso,
nas partes metálicas,
isso.
Principalmente.
Na hora de, se for sair do veículo, é recomendado, às vezes, não até não sair, né? Ou sair, tipo, ou sair rolando, ou sair com um pé só, mas às vezes num acidente a pessoa vai estar machucada, né?
Exato.
Então, é mais fácil, eu acho, fica lá dentro quietinha, espera chegar o socorro, espera, né? Porque se chega a um cabo cair num poste, coisa assim, encostarem na ferragem, né? Ele pode, na hora que sair, que tirar um pezinho fora do carro, tem aquele potencial de passo que a gente fala, né? E ali, então, energizar totalmente o carro, ele e não ter a sorte de sair vivo dali.
E já teve vários episódios desse gênero, não é?
Sim.
Existe muita pressão quando falta energia, né? Tanto por parte de vocês profissionais quanto da própria população, né?
Ah, é. Porque ninguém quer ficar sem energia, né?
Não, sem energia.
Ninguém
não
quer,
dá,
né?
Não dá.
Então, faltou energia, o pessoal já liga, a gente já sai também, já querendo restabelecer logo, né? Mas é assim, às vezes a gente pede um pouco de paciência aos consumidores, porque a gente tenta fazer tudo o mais rápido possível, mas na energia não dá para a gente chegar e querer atropelar as coisas, né? Então, temos que fazer com cautela, com segurança, né? Para poder que tudo funcione, tudo restabeleça como o devido lugar, né?
Você lembra, você chegou, depois que iniciou na Influ, a trabalhar num período em que ainda havia substituição de postes, por exemplo, de madeira, os postes do passado?
Sim, sim, a gente tinha bastante. E até assim, ó, redes no meio do mato, né, que a gente fala, né, redes no campo. Então, o que, que a gente está fazendo? Trazendo para a beira da estrada, né, para as rodovias, porque é melhor atendimento, né, mais rápido,
certo,
né, para te visualizar um defeito é melhor, né, porque às vezes, tipo, à noite, um poste lá no meio do mato, ou lá no meio de um pasto, e aí tu não tem o acesso, tem que ir embaixo, né, aí demora muito a...
No passado, até para baratear mais, algumas redes ultrapassavam propriedades particulares?
Sim, sim, é para viabilizar ali, né?
Uhum.
Porque tu seguir uma estrada, né? Vai mais posse, vai mais carro.
A volta é maior.
É. Uhum. Então, assim, viabilizando o custo, né? Com certeza era atravessando terrenos, matas e por aí vai, né?
Nunca tinha pensado nisso. É importante ter a rede num local público, próximo à estrada, que num infortúnio, num problema técnico, vocês conseguem atender mais rápido, né?
Sim, com certeza, né?
Não tem que abrir porteira de ninguém.
Não, né? Tem que invadir propriedade, porque às vezes vai que o cara invade lá e daqui a pouco, o que estão fazendo aí?
O dono pensa que é ladrão.
É ladrão,
claro,
é.
Que vocês estão identificados, né? E
sim,
tudo mais,
é, mas... É complicado.
Muito bem. Você já foi leiturista também, hein?
Não, eu sou. A gente trabalha ali é...
Você...
Como diz aquele, Bicudo? Ali é da picareta à caneta.
Certo.
Então...
Pau para toda obra.
Pau para toda obra.
E o que mudou com relação à leitura no passado? Eu sei que vocês iam com a prancheta fazer a leitura, colocava os números, retornava para depois fazer o cálculo de consumo. Mas hoje está diferente? Como é que está hoje?
Hoje está um pouquinho diferente. A gente hoje trabalha com um celular, né? E a gente faz a digitação nele.
Certo.
Aí caso que tens vai lá, tu faz uma leitura e a média ultrapassa um pouquinho, tanto para cima quanto para baixo.
Uhum.
Aí ele vai e te avisa, né? A gente dá uma segunda olhada, uma terceira. Ele pede fotos, a gente bate fotos para ter a segurança da leitura, né? Ter a leitura correta. Né? Então, aí melhorou um pouco esse... Não só no papelzinho, né?
Uhum.
Porque às vezes... papel ali, a gente vai, não vou dizer que, porque ninguém é perfeito, né? Mas às vezes o cara enxerga um 8 e pensa que é um 6.
Ah, perfeito, é isso aí.
Né? Aí, mas mesmo assim, na hora da conferência ali, a gente tem aquela média na hora de fazer ali a conferência, né? Aí, esse consumidor deu uma média acima do que ele tem.
Uhum.
A gente volta uma ou duas vezes para reler essa leitura, para ver se está corretamente, né? Para poder depois enviar a fatura correta para o consumidor.
É mais difícil atuar no centro da cidade, tendo que interromper trânsito, colocar cones, um dia a dia às vezes movimentado, ou é mais difícil trabalhar no interior, no meio do mato, em locais difíceis de acesso?
É assim, ó,
são
a cidade,
dificuldades diferentes?
São dificuldades diferentes. Na cidade, o problema é... A gente sinaliza, tal, né, de todas as formas, para, né, não ter problema de trafegabilidade do pedestre. Mas sabe que tem aqueles que... Os curiosos, que às vezes vão lá fazer pergunta, né? Nós trabalhamos ali, querem saber o que está acontecendo.
Sim.
E às vezes invade o local de trabalho, né?
Numa área perigosa.
Numa área perigosa. Então, assim, é mais difícil trabalhar no centro, né? Na religião, assim, em urbano. O interior já é mais tranquilo, né? Então, o interior já é mais de boa, então... É bem melhor, eu acho melhor o interior.
O Chiquinho mandou alô, bom dia, Bicudo. Abraço pro Leco, amigão. Trabalhamos juntos na construtora Fontana em Criciúma.
Isso.
Chiquinho.
Chiquinho, Chiquinho.
É. Chiquinho não foi pra energia, né?
Depois não, ele é um bom pedreiro.
Bom pedreiro.
É.
Já tá aposentado também?
Eu?
O Chico? Chiquinho.
Não sei se ele já tá aposentado.
Tem casos de árvores plantadas embaixo da rede também, existe isso?
Tem.
Aí é culpa de quem? De quem plantou a árvore e de quem colocou a rede? Tem que tomar cuidado com isso, né? Porque tem uma rede, você vai plantar uma árvore de porte grande, ela vai atrapalhar, né?
Isso, é que às vezes, de repente, até falta de conhecimento, né? Às vezes, da pessoa que planta a árvore, né? Que às vezes vai lá e planta, não, né? E quando vê, já está lá em cima, uhum. E a gente precisa podar, daí vai lá, fizemos as podas. Tem consumidores que, já, aí pede para cortar embaixo e tal, mas dependendo da árvore também tem que ter uma licença, né? Não é só chegar e também ir lá e meter o motor, né?
Exato.
Não dá para fazer isso, né? Não, a gente tem todo o processo. Esse também é um processo de podas de árvore, né? A gente tem que chegar e...
Tem algumas árvores que você não consegue prever. Por exemplo, a figueira tem galhos muito largos. Às vezes está muito longe, sim, da rede, mas ela vai crescendo,
vai,
e ela vai no futuro ser uma ameaça.
É. Não, mas daí ali a gente faz aquela chamada poda, né? Então a gente não deixa alcançar então na rede para não ter esse problema de chegar lá e ela se enrolar na rede, ter falta de energia.
Quando vocês vão para o campo fazer um trabalho, especialmente no interior, ou mesmo nos bairros, as pessoas reconhecem o esforço de vocês, elas, por exemplo, oferecem um cafezinho, por exemplo, ajudam também, já passou por isso também?
Já. Já, não imagina, sempre. Água, café, alimentos, eles são bem compreensivos. A maioria são todos compreensivos. Nossa, não posso reclamar dos consumidores.
Uma tarde de verão com a temperatura lá nos 37, 38 graus, com essa roupa quente aí, subindo em poste, puxando rede, é desafiador, né?
É complicado, né? Mas assim, a gente acostuma, né? Uhum. Tudo vai do costume, né? E assim, tem muita gente que fala, as roupas que a gente usa é anti-chama, né? Então, às vezes, até protege do sol, né?
Uhum.
Porque tu sente aquele desconforto no começo e tal, certo, né? Mas daí depois tu vai se acostumando.
Acostuma.
E depois, né? É a segunda pele, né?
Não dá pra ser diferente, né?
Não tem como fugir dele,
né?
Antigamente, quando eu entrei na Eflu, era calça jeans, a camisetinha de manga, né? Não existia esse uniforme, né? Aí depois foi evoluindo. Isso é um ganho bom, né?
Que inclusive já vem com faixas reflexivas também.
Isso. Eu me lembro que... Nossa, até as ferramentas não eram isoladas.
Eu falei reflexivas, eu acho que são faixas refletivas.
Reflexivas
é reflexão, é refletiva. Né?
Refletiva, e assim, antigamente nós... Né, e hoje não, hoje é tudo... isolado com proteções, né? Pra gente poder fazer um serviço com segurança, né? Trabalhar com segurança, com...
Muito bem. O telefone do cliente lá no interior, muitas vezes, era uma forma de comunicação, né? Tem locais que a comunicação é difícil, o rádio comunicador também, às vezes, não permite uma palavra com o pessoal técnico da cidade, né?
É que assim, quando nós temos para atender ocorrência, né, a gente tem que estar com o rádio em perfeitas condições, mas tem lugares que, como a gente fala, é a sombra, né? Tipo, atrás de um morro. Então, aí, às vezes a comunicação não é totalmente clara. Então a gente procura lugar, né, para a gente poder conversar, porque assim, se tu sai para fazer um serviço vamos supor que deu um temporal, tem várias ocorrências. Então, antes de tu bater uma chave, antes de tu alimentar um circuito, tu tem que ter certeza que não tem ninguém, né, envolvido nesse circuito.
Uhum.
Então, assim, a gente tem que ter o 100% de certeza para poder alimentar esse circuito, bater essa chave.
Uhum.
Porque, senão...
Pode até matar o companheiro do trabalho.
Isso, com certeza, é. E às vezes tu pode... eu tô alimentando esse circuito... E às vezes até alimentando o circuito errado, não era para alimentar aquele, era para alimentar outro.
Certo.
Então a gente tem que ter esse tipo de comunicação no rádio com perfeita, né? Comunicação, e às vezes essas sombras atrapalham um pouquinho, né? Então a gente procura ter um lugar perfeito para poder fazer essa comunicação e ter um bom resultado no trabalho, né?
Você já influenciou alguém a ser eletricista também? Alguém já perguntou para ti, é legal essa atividade? Você deu conselho? Não, é legal.
Já.
Tem não, alguém, alguém na atividade que você acabou orientando também?
É, eu tive uns 2, 3 colegas que às vezes iniciaram comigo lá na Fontana. E hoje também são grandes eletricistas, né? Eu trabalhei com o Elvis lá na
certo.
Da Copacocal. Tem o Rafael Maciroli, que hoje é policial, mas ele faz serviço de eletrificação também. É um baita de um... É, e tem assim, as pessoas que se interessam na eletricidade, tu tem que gostar, né? Tem que saber e gostar dessa área. Porque se tu não gostar, não adianta.
Verdade.
É, tu... Se não gostou, é a mesma coisa, qualquer profissão, né? Às vezes é um dom, não sei, que tu tens e aí por aí vai, né?
Como é que é a relação de vocês com eletricistas que trabalham aí de forma avulsa também? Os prestadores de serviço?
Prestadores? Né? Não, tranquilo, né? São todos companheiros de trabalho, né? Todos na mesma área. Não só os terceirizados, quanto, tipo, empresas, né?
De manutenção, né?
Isso, é. Então a gente tem um bom relacionamento, né?
Aliás, o bom serviço, a boa instalação lá dentro do estabelecimento também colabora no fornecimento de vocês, né? Porque energia, sim. Energia ela trabalha conectada, tanto interno quanto externo, né?
É que assim, ó, um serviço bem feito, tu não te incomoda, né? Agora um serviço mal feito.
Exato.
Tem que estar voltando, tem que estar. Então, a eletricidade é como tinha um professor que falava, ela não te dá 2 chances. Ou tu faz errado, ou tu queima equipamento, tu faz. Então ela tem que fazer a coisa certa, né?
O termo meia colher é usado no segmento de pedreiro, mas tem eletricista meia colher também, por aí, que às vezes faz o serviço muito rápido, não isola
gambiarra.
Bem. A famosa gambiarra.
O gambiarra.
É, o gambiarra tem. É. Vai se arriscando, vai fazendo, vai aprendendo no dia a dia. Eletricidade é aquela história. Você falou bem, não tem 2 chances, né?
É assim, tem que fazer com perfeição, né? Não é só chegar lá fazer eu vou lá instalar um chuveiro, né? Vai funcionar por um tempo. Depois ele vai parar.
Mas pode causar uma sobrecarga.
Sim.
Né?
É isso aí tudo, porque assim, ó, você vai lá, faz uma emenda mal feita, né? Tu ligou um chuveiro e ele quer energia. Chega ali naquela emenda mal feita, o que que acontece?
Começa a aquecer.
Aquece, o aquecimento, ponto quente, né? É. A gente fala. E aí tudo que esquenta...
Além do consumo,
ponto,
né?
Sim, ponto quente é uma energia que tu paga e não consome, né? Então assim, quando for fazer um serviço na área elétrica, um fio, uma emenda... Vai no YouTube, procura lá como é que se faz uma emenda, como é que se liga um equipamento, né? Não chegar, eu sei fazer e vai lá e mete a cara e no fim faz errado. Funciona, né? O procedimento dele lá, vai lá, tá funcionando. Mas não é de forma correta, né? Então
é isso aí.
É.
Não é recomendado para quem não é profissional. É melhor pagar um profissional do que se arriscar. Não
isso, é? Porque no fim só vai ter prejuízo.
A economia é cara, né?
É. O barato sai caro, né?
Perguntar, entrevistar um eletricista e perguntar se ele nunca tomou um choque é incompleto, né? Já tomou choque também?
Bastante.
É?
É, já tive uma situação assustadora. Eu vi a morte, como diz aquele, né?
Como é que foi isso? Pode contar, né?
Foi...
Foi difícil?
É, assim... Eu estava fazendo um servicinho lá na casa da minha sogra. Ela tá fazendo uma reforma na casa.
É um serviço doméstico.
É. Aí...
Foi dar uma força para a sogra, né?
Isso, é. E tava lá fazendo serviço. Já era noite. Já anoitecendo, né? E eu quis botar um biquinho de luz em cima do forro para poder fazer o serviço, né?
Certo.
E energizado e tal. E sabe como é que é? Às vezes, acho que o cara nunca vai acontecer com a gente, né? Excesso de confiança. E na hora de fechar uma emenda, levei aquele trampo, aquele... É complicado. Aí a sorte foi a minha filha que escutou embaixo. Ela assim, ô vó, tá acontecendo alguma coisa com o pai? Aí a minha sogra chegou, começou a me chamar, Leco, 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 Leco. E eu não respondia, porque tu trava?
Sim, trava ali, tudo.
É, eu, na minha mente, eu queria chutar o forro, pra poder eles verem que eu tava levando choque. Certo. Eu queria me jogar, sair dali, não conseguia, não.
Você ficou, aí, ficou a minha sorte, colado na rede?
Isso, a minha sorte, daí que tinha dois pintores lá ainda. Um saiu correndo, foi lá e desligou o disjuntor.
Certo.
Aí no que ele ligou o disjuntor, daí... Aí que eu com o negócio na mente, né? De chutar o forro, nossa, arrebentei o forro da minha sogra. Aí, mas não, aí consegui sair de lá. Mas foi, eu vi a morte, vi...
Mais alguns segundos...
Ah, teria
não passado. Teria dado tempo.
Não. A sorte foi a menina, foi a minha filha ter escutado, porque ela disseram que tinha um zoadão em cima da casa.
Certo.
Não sei, o cara não... Né? E...
Você ficou com alguma sequela?
Tive. Um tendão do ombro rompido.
Tendão do ombro?
É, um tendão rompeu na época daquela...
Chegou a ser hospitalizado? Não?
Eu fui lá, aí a minha esposa levou para o hospital, lá na Unimed, fizeram os exames, o coração ali, o eletro, fizeram 3 eletros, né? Aí o médico assim, nossa, tu...
Nasceu de novo.
Nasceu de novo, e o coração tá perfeito, nenhuma arritmia, nada, nenhum, né?
Que bom, né?
É, aí ele assim, só vai ter agora o ferimento ali, que daí empretejou por onde a energia passou, né?
Certo.
O braço ficou todo queimado, né? Mas graças a Deus...
Faz quanto
aí.
Tempo? Faz tempo isso?
Foi em 2016 que eu levei esse choque. 2016 ou 2017?
Mas que bom.
É, foi um...
Que bom que você está aqui para contar essa história.
É. Né? Eu digo que, assim, quando for mexer, foi energia, tenha cuidado.
Uhum.
Tenha cuidado. E...
O excesso de confiança.
É, o excesso, né? De confiança, é. E hoje, olha, eu recomendo para vocês, desliga a energia.
É, né?
Vai com uma lanterna. Vai com uma lanterna em cima do forro.
E de preferência fazer o serviço durante o dia.
É.
Melhor do que fazer à noite.
Bem melhor, né?
Mas a gente não pensa, né? A gente é otimista.
É que na hora,
né?
na hora, isso, é. 2 minutinhos, tá feito, tá pronto, né?
É.
E a gente não mede as consequências, né?
É.
Foi um negócio punk, como diz aquele.
Jogava futebol também? Joga ainda?
Não jogo mais.
Agora, parou.
Agora...
Né?
É, às vezes dá uma brincadinha, tento, né?
Uhum.
Mas dá um... Agora já foi o tempo, né? Tá. Deixa para os mais novos, né?
Tá certo.
Futebolzinho.
Muito bom. Tem quantos filhos?
Eu tenho um filho, né? Uhum. O Vinícius, com a primeira esposa.
Uhum.
Que é... E tenho duas meninas, né? Que são... Não são meus, né?
Uhum.
São da Suelen e... Duas meninas maravilhosas.
Uhum.
E juntando os 3, né?
E eles já falaram em quem sabe atuar em alguma área relacionada à energia também, não?
Ah, não, não. Meu menino até, ele trabalhou comigo aqui na EFLU, mas ele era atendente ali, de menor aprendiz, né?
Uhum, uhum.
Mas eu sempre falei para ele, se tu quiser entrar na área elétrica, seja engenheiro.
Vai estudar bastante.
É, vai estudar para ser engenheiro. Não, mas ele, acho que nessa área ele não vai ir, não.
Uhum. Ô, Leco, obrigado por ter vindo. Alexander Satorno, o Leco, 22 anos de empresa Força Luz de Uruçanga, contando um pouco de histórias do dia a dia, né? Nas instalações, nos vários setores. Um abraço a todos os eletricistas, né? Deixa eu ver quem mandou um alô aqui, foi o... Ah, é a Vera, a Vera. A Vera mandou um alô aqui. Um abraço a todos os eletricistas, né? E ela pediu, inclusive, o telefone, né? Deixa eu ver aqui. A tua esposa disse que tem bastante orgulho de você, viu? E mandaram um beijo aí. Eu quero fazer esse registro aqui porque... É uma profissão muito nobre, como já falamos aqui, a energia é fundamental, é tudo na nossa vida, né, Leco?
É verdade.
É.
É uma coisa que a gente precisa, né?
É.
E ela veio, olha, a energia é tudo de bom, né?
É.
Tanto para a saúde,
energia nos dá conforto, nos dá luz, nos aquece, né?
Faz
as coisas acontecerem.
Tem um consumidor... Lá no interior, que quando nós chegamos lá para entregar a fatura, ia lá. Aí ele falava, tu quer conforto, tem que pagar.
Exatamente, é isso aí.
É, e assim, paga. É energia, infelizmente, né?
É. Tem algumas coisas que a gente não pode reclamar de pagar. Sim. É a energia, a água, a internet. São três coisas que a gente não pode viver sem, de forma alguma.
É, hoje é.
O resto, podemos até considerar como supérfluo, né? E aí cada um vive dentro do seu, da sua condição financeira. Mas isso. Energia, água e internet hoje é fundamental para a gente se manter minimamente conectado e com um pouco de conforto. Né?
Isso, é. É isso aí.
Obrigado, Leco. Sucesso.
Eu que agradeço.
Sucesso e muita energia. E sempre
bastante com luz, né?
O máximo de, e o máximo de segurança. Bastante luz, né?
Bastante luz. Não, segurança em primeiro lugar, né? Exatamente. Na hora do trabalho, né?
Exatamente.
Isso, é. E assim a gente vai continuando. Até, se Deus quiser, um aposento.
Está quase se aposentando, já?
Vamos dizer que se fosse para se aposentar, né?
Já teria tempo.
Estaria o tempo lá da construtora e o tempo aqui da IFLU, né?
Certo.
Porém, conforme a idade e a nova legislação agora, né? Não tem como querer se aposentar, né? O salário é pouco daí.
Pouquinho
então,
mais.
É, então, a gente com saúde, né? Vamos levar um pouquinho mais para frente para depois ver se o salário melhora daí, né?
Planejar o descanso.
Aí a gente vai descansar, né?
Muito bom. Muito obrigado, parabéns.
Eu que agradeço, né, esses passos e, assim, agradeço também a minha esposa que teve... Ela que incentivou a vir, né, bastante. A vocês aqui, Gustavo também, que mandou a todos os meus colegas de trabalho. Uhum. Os colegas também, os parceiros de profissão, né? Queria mandar um grande abraço para todos.